E não existe glória ou conquista sem você se autodesafiar.
Inclusive, você fala do medo em dois lados, né? Ele existe, ele é dono de tudo, né? Você descreve na sua letra que ele é dono de tudo.
Sim.
E ele pode te paralisar ou pode te levar além, né?
Isso.
Então, você fala um pouco sobre essas sensações que o medo pode trazer. Você pode falar um pouco mais pra gente? Acho que é algo muito comum, né? Comum, pra todo mundo, quem tá nos ouvindo.
É contemporâneo, né? A gente tem uma sociedade da vigilância, uma sociedade que nos impõe padrões, impõe dúvidas o tempo todo. Como é que eu vou existir? Como é que eu vou, se eu vou dar certo, né? Uma pergunta que vem do nascedor de qualquer cidadão. E você tendo corpos que apresentam diferentes marcadores, isso é mais complexo ainda, né? Então eu questiono esse medo, né? Que o medo é o senhor de tudo, é ele que limita seus passos, suas ideias, né? Ele deixa trêmulo, de boca seca. Então, como é que a gente se autoconhece a ponto de superar todos esses fenômenos que são físicos e corporais, e a gente consegue enfrentar esses desafios, né?
Uhum.
É por meio da educação, é por meio do autoconhecimento corporal, é por meio de uma potência sensível e estética formativa, né, para que a gente possa nos entender integralmente. Então, por isso que eu gosto das artes integradas, que ela provoca a fala, a oralidade, a corporeidade, né, o pensamento crítico, os estudos. Então, essa obra, na verdade, também é um grande propósito artístico para intercruzar conhecimentos teóricos de literatura acadêmica e trazer para um sistema mais simples de assimilação, para que a gente possa afetar e atravessar novos corpos, né? É mais uma, como é que eu posso dizer, uma perspectiva, pedagogia da encruzilhada, para que a gente chegue. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Simplificar, mas ao mesmo tempo trazer a complexidade que faz parte dos dias de hoje.
Maurício está falando aí, gente, para quem não sabe, assim, ele é acadêmico, professor, né? De artes lá do IFBA. Então, e o disco também foi desenvolvido dentro de uma pesquisa de doutorado, né? Por isso que você está trazendo muito essa temática.
Sim.
Conta um pouquinho como foi esse processo até você pensar, bom, vai virar um disco, ou como foi isso, né? Ou já foi pensado?
Na verdade, a minha tese nasce dessa canção, Vai Sem Medo, Entre o Rio e o Mar, Várias Insurgências.
Então surge a música primeiro, depois
sim,
vem.
Ah, sim,
interessante.
Sim. E aí, em diálogo com o meu orientador, com o Djalma Trulé, mandar um beijo pra ele, que me acompanhou nesses 4 anos de doutoramento. Foi dia 24 de abril que a gente defendeu. A gente estava nesse processo de, antes do doutorado, eu queria gravar um disco. Aí eu submeti a um edital, não fui contemplado nesse edital e entrei no doutorado, né, com uma proposta muito próxima desse edital. E aí eu começo a pensar em um espetáculo de artes integradas, porque esse disco são as trilhas sonoras do espetáculo de arte entregada, que também tem o mesmo nome, né, o homônimo do disco, Vai Ser Medo Entre o Rio e o Mar, Várias Insurgências, com artistas de artes cênicas de Barreiras, e que é um espetáculo musical. É um espetáculo que tem música, tem teatro, tem dança, tem performance, que eu divido a direção com Danilo Lima, um barreirense, né, ator de teatro em Barreiras, e a gente começa a fomentar uma cena crítica de teatro em Barreiras nesse processo do Vai Sem Medo. A gente foi premiado pelo Bicentenário da Independência, e isso acaba sendo um desdobramento da minha tese de doutorado. E ao final do esgotamento do plano de trabalho do edital, a gente pega essas canções e eu digo, pô, isso aqui tem que virar um disco, tem que sair da dimensão territorial do oeste, da bacia do Rio Grande e do São Francisco, onde a gente transitou com o espetáculo, e ir para as plataformas digitais como um álbum e virar um show, porque a gente sabe a precariedade das artes ainda na Bahia e no Brasil, que circular não é fácil, os recursos, as limitações que a gente tem. Então, como show musical, eu acho que o trabalho poderia, era o meu pensamento, né? O trabalho poderia chegar em mais praças, ir além,
né?
Porque as plataformas, ela dá uma dimensão muito mais ampla.
Falando em ir além, né? Você que está no interior, saiu da capital e fez o caminho inverso que normalmente as pessoas costumam fazer, né? Que é sair do interior e vir para a capital. Fala pra gente como é esse intercâmbio, né? De saberes, A gente sabe que o interior é muito rico em cultura, em ancestralidade também, sim, né? E você sim. traz muito essa temática da fé.
Sim.
De que maneira estar em Barreiras contribuiu para esse teu processo, né? E de que maneira você sair de Salvador para lá também te trouxe uma potência, né? Abriu aí os teus caminhos para o interior.
Que pergunta maravilhosa. Rapaz, de todas as formas, quando eu chego no interior, eu descubro algo que a gente subestima um pouco, né? Nós que somos da capital, tem um olhar meio colonizador, a gente não cria uma expectativa positiva, né? A gente não presume que lá tenha coisas maravilhosas. E eu fui surpreendido logo numa festa de Iemanjá, com duas entidades dentro d'água, Oxum e Iemanjá, sendo celebrada no mesmo dia, né? A festa de Dona Nicinha, né? Mãe do Babá Cláudio, que é um amigo meu lá em Barreiros. Eu digo, gente, eu fui muito surpreendido com isso aqui, eu não esperava
super bem
encontrar,
recebido.
Né? E duas entidades que uma eu acreditava ser a minha entidade de cabeça, né? Meu orixá, que era Iemanjá, e depois com um aprofundamento religioso eu descobri que não, que eu era filho de Oxum e de Oxóssi. E quando chego em Barreiras, eu sabia que eu devia uma canção para Oxum, que era o lugar dos rios maravilhosos. Aí quando eu me bato com o Rio de Ondas, no primeiro dia que eu chego no aeroporto para tomar posse no IFBA, eu peço ao taxista para me levar para um lugar onde eu me encantasse tanto que eu não quisesse voltar mais para a capital. Essa foi a retórica, porque eu não queria ir com aquela dúvida de, pô, tô indo para fora, mas tenho que voltar logo, porque isso adoece. Tenho vários casos de colegas que não destrava o coração, vai pro lugar, o território, não vive o território e fica com a alma presa aqui na cidade. Eu fui de corpo e alma. Eu fui livre, né, para viver as experiências que o meu destino estava me encaminhando, me colocando. E aí quando chego lá, ele me leva em um espaço chamado Casa do Rio, de frente pro Rio de Ondas, um rio belíssimo, assim, todos precisam conhecer o Rio de Ondas, a canção fala um pouco sobre, mas o rio é mais belo que a canção. E aí o restaurante vazio, eu chego nesse restaurante e fico olhando o rio e digo, pô, e aí é eureka. Aí eu peço ao garçom para me trazer uma caneta e um papel, e aí eu escrevo uma poesia sobre o rio, vou para a pousada e lá eu começo a musicar essa música e levo algumas semanas musicando, e que já era uma das canções do álbum, que é uma releitura, né? Que já tava no Águas que Lutam e que agora tá no Vai Sem Medo, que ganha o arranjo maravilhoso do Juan de Souza, um violinista pleno, e que ele faz esse feat comigo dentro desse disco, e que tá bela. Então, eu cresço, né, nessa perspectiva, eu me encontro com as águas, eu me encontro com o meu orixá, com o Oxum lá, eu crio uma biointeração muito mais qualificada, porque a qualidade de vida que eu tenho no interior é outra, né?
É uma outra velocidade,
outro,
né?
Tempo,
a gente consegue viver muito
outro
mais.
Tempo poético, uhum. Outro tempo de respiração, não que seja tudo pleno, né? A gente,
claro,
tem as questões também de enfrentamento na cidade, por ser uma cidade interior, as visões de mundo da gestão, às vezes é muito
mais conservador,
uhum. E a gente não consegue desenvolver projetos culturais continuados, e a política do pão e circo ainda, né, muito impregnado. Então a gente perde dimensões também de dignidade enquanto artista. Mas do ponto de vista de autoconhecimento, foi uma escola chegar no Oeste, né? E ver essas riquezas. Tem uma manifestação em São Desidério chamado Pegada no Mastro, que a galera faz um samba dentro da floresta, assim, e que é genial, né? E você conviver com artistas também que tiveram a oportunidade de vir aqui e ter esses corpos marcados pela capital e voltar para entregar o que, né, como o Danilo Lima, como o Ramon Souza. Então, esse intercâmbio foi muito rico para minha formação e para meu autoconhecimento e para ancestralidade. E Barreiras é isso, essa encruzilhada de sensações e de possibilidades.
Muito legal isso que o Mário está falando, porque eu tô me identificando bastante. Eu fiz o processo contrário, né? Eu,
sim,
saí de Cachoeira, no Recôncavo, para vir para Salvador. E é interessante como meu olhar muda quando eu venho para cá em relação ao meu espaço, ao meu território, né? Porque eu não tinha dimensão de muitas coisas que aconteciam na cidade e que eu passo a ter depois que eu chego aqui, né? E aí eu fico naquela vontade de tomar, né? E quando eu tô lá, recarrego minhas energias, né? E é essa coisa dessa mudança, né? De espaços, como a gente consegue somar de qualquer forma, né?
Sim,
assim,
sim.
Sai daqui, vai pra lá, ou de cá pra lá. Mas para você que está sintonizando aqui a Educadora FM, estamos batendo um papo, né, com Maurício Faísca, ele que é cantor, compositor, pesquisador, produtor, professor, eita, ele é multi, por isso que tá aqui no Multicultura.
Então e você vai se apresentar num espaço
chamado multi, como é o nome do espaço?
Rio. Brilho do
Brilho
Rio.
Brilho do Rio Multicultura, exatamente. Gente, tá vendo?
Tá. O ponto de cultura é fruto da minha tese.
Então, aí eu convido aqui os ouvintes a participarem, né, também dessa entrevista. Fiquem à vontade pelo 719-9731-7762. Faça como Lenilda. Lenilda já mandou aqui, já gostei da música tocada na abertura da entrevista com o multi Maurício Faísca, então tá vendo aí? Agora, além da música, Lenilda, tem um audiovisual que eu falei no início, sim. Belíssimo, né?
Sim, sim.
E aí eu fiquei curiosa, aquele menino é você, Maurício?
Na verdade, sou eu, né? Tem um pouco da minha história, como é que eu posso dizer? É uma vivência de autobiografia com ficção, né? Porque é para retratar essa ideia dessas dificuldades e de como esses medos psicológicos nos afligem em diferentes etapas das nossas vidas, como criança, como adolescente, como jovem, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir, a gente tem que caminhar, né? Porque é em movimento que a gente cresce, é em movimento que a gente faz a fricção necessária para ampliar nosso contexto, nossos conhecimentos. Então, educação é quem salva, o resto é história. Então, né? Que o meu Deus é um só, mas não trabalha sozinho, tá na letra da música. A gente precisa caminhar, a gente precisa ir. E na minha trajetória foi muito disso. Eu precisei caminhar, eu sou gêmeo, né? Mandar um abraço para meu irmão Leandro Fumaça, porque é um dos autores da música que eu falei do Mar, que a gente já tinha escrito, O Brilho do Mar. E é filho de mãe solteira, gêmeos, mulher negra nos anos 60. Então, tem todo um marcador aí de dificuldade, mas também, ao mesmo tempo, de necessidade de altivez, né? De dignidade, de caminhar, de conseguir. E o disco fala disso.
De sem medo,
de
né?
Sem
vai
medo,
ser medo.
Né? De sem medo, é. Né? De ser grato, né? De ter fé, né? Porque a fé é o invisível que move montanhas. Então, com fé a gente consegue ressignificar as nossas existências também, mas ela sozinha, ela não dá conta se você não se manifesta, se você não se movimenta, se você não encara os desafios, que eu acho que são desafios que são colocados para que a gente cresça aqui nesse território que a gente chama de terra, de mundo, né, de plano terreno.
Falando sobre dificuldades, então, sim, ainda em uma das suas canções, a faixa O Helicóptero, ela parte de recorte de notícias, né? Então, como foi transformar essas notícias, esses momentos duros em música, em poesia?
Na verdade, O Helicóptero nasce de um susto, né? Esse disco também faz com que eu retorne à minha comunidade da Boca do Rio. Eu sou da Boca do Rio, propriamente dito ali do Barreiro, né? Subindo pelo Marbaque, setor 2. E outro dia em casa, né? No momento de folga, começa a dar voos rasantes de helicóptero atrás de pessoas que estavam ligadas ao crime organizado, ao tráfico lá na comunidade, e começa a levantar as telhas de casa, e eu me assusto com aquilo, e tava na laje, né? Eu não sei se eu tava empinando a raia, ou se eu tava fazendo alguma atividade já tem um tempinho, e isso dá esse start, né? De como é violento a invasão das forças armadas nas comunidades, de como todos os corpos passam a ser alvo, e como ficam sobressaltados com essas ações. Então, eu transformei poeticamente essa ação, esse acontecimento, em uma narrativa de como é isso, né? De como a gente tem uma força militar que não usa inteligência para chegar nos seus objetivos, como a gente tem um sistema que precariza e violenta e gera necropolítica nas comunidades, e a gente vira corpos e apenas números. De como essas mães estão o tempo todo em um estado de alerta e de medo e de pânico, né? E por isso ir sem medo é importante, porque senão você sucumbe. E como essas crianças estão psicoadaptadas a isso, né? Porque ao mesmo tempo isso acaba virando rotina nas comunidades, né? A gente vê, abre a TV em determinados jornais e tipo de jornalismo, e a gente só vê espreme e sai sangue, né? Eu tava hoje cortando o cabelo antes de vir pra cá e a TV estava ligada em um desses noticiários, só falando de atrocidades, só levando informações negativas. Isso baixa a energia vital, isso deixa essas pessoas e naturaliza a violência. É um tipo de narrativa que eu acho que precisa ser equalizada pelo Ministério Público, por algum órgão.
E cria um cenário de comunidades como se fosse só aquilo. Né?
Uma então, história única sobre as comunidades, que não precisa, né? Porque ninguém dá o mesmo alcance e a mesma profundidade nas coisas produzidas de forma positiva e coisas boas que tem na comunidade. Então, é um alerta, né? O helicóptero é uma canção forte, mas que fala disso, desse lugar de vulnerabilidade dessas comunidades e de como a gente precisa estar atento, alerto, e que a gente não pode confiar no Estado do jeito que está, né? A gente tem policiais bons, a gente sabe que a corporação está em uma perspectiva de melhoria e de controle e da violência, mas em determinados territórios elas são mais violentas que os próprios marginais, né? E às vezes alguns estão no mesmo pé de igualdade.
Só para inteirar o nosso ouvinte, né? A gente está falando desse lançamento do álbum, né? Vai Ser Medo, Entre o Rio e o Mar, Várias Insurgências. Esse trabalho completinho, chega no dia 7, não é isso?
Nas redes sociais. De agosto,
nas plataformas digitais de música. Né? E a gente, por exemplo, citou essa faixa Helicóptero, que ainda não está disponível, você só vai conseguir ouvir lá no dia 7, né? Vai Ser Medo já está disponível, sim. O single, então é a única que você já pode ir sentindo o gostinho do que vem, né? E tem uma outra faixa também que ainda não está disponível, mas que vai entrar no dia 7, que é Cadê os Artistas da Cidade?
Ah.
Mas uma crítica que você traz também aí, né? Sobre essa questão da invisibilidade, né? Você como um artista independente também, fala um pouquinho sobre esses desafios.
É isso, né? Tanto no interior, isso se aprofunda ainda mais. A gente tem essa política que eu falei anteriormente do pão e circo, e aí você tem uma política cultural, se dá para chamar de política cultural, que é sempre pensada de fora para dentro, de contratações bilionárias de artistas, que contratação de um artista daria conta de contratar todos os artistas da cidade. Né? E aí não estou falando só na área de música, né? Eu sou profissional da dança, eu sou formado em dança, em teatro, e transito para as artes integradas e vejo o abandono das outras linguagens no território, no interior. Então você não tem uma ação de teatro, você não tem uma ação para espetáculos de dança e de artes visuais, você não tem ações que possam manter minimamente esses profissionais na ativa, né, e produtivos. E todos eles acabam indo para um viés de entretenimento. Então são poucos artistas que conseguem se organizar para lançar um álbum ou pensar suas próprias canções, porque o próprio sistema estrangula eles. O próprio sistema coloca ele no lugar de tarifeiros e não de pessoas que reflitam e que pensem sobre o seu cotidiano ou sobre as necessidades de dizer algo poeticamente. Então, quando eu penso essa canção, eu estou aprofundando meus estudos e minha militância lá no interior, né, junto à Secretaria de Cultura, que estava muito ausente, que estava precarizando, que estava usando de forma inadequada os recursos federais para fomento local dos artistas locais. Fazia parte de uma comissão no momento. Eu tenho um coletivo chamado GICA, Grupo de Investigação Corporal em Artes, que tem mais ou menos 10 anos atuando em Barreiras por meio de edital. É quem produz minha carreira de forma coletiva, independente. E aí a gente começa a discutir com os entes públicos municipais, e eles zero. Aí começa a estourar aqueles problemas de denúncia, de escândalos sobre produtoras vendendo show para todos os interiores, né? Na Bahia toda e no Brasil, né? Cachês milionários. Eu digo, gente, e não tem uma obra falando disso, sobre como os artistas locais são colocado de lado com toda essa dinâmica. E aí eu escrevo uma canção falando, perguntando, cadê os artistas da cidade, né? Cadê os artistas da cidade? Vocês sabem dos artistas da cidade? Mataram os coletivos e os pontos de cultura, sempre precarizados, sem ter nem o que fazer. E os gestores do estado só fomentam o lazer. São bilhões em show business, em festas na cidade. E o recurso da cultura nunca fica na cidade. Frustração e desencanto pra cadeia criativa. Eles levam o dinheiro e não cuidam dos artistas. Cadê? Nenhum bom reggae, né? Porque pra falar dessas questões tem que ser reggae.
É,
a gente tem que falar, né? Isso em gai, pensar na vibe, né? E tem que dizer, tem que ser dito. Porque é uma vergonha, exemplo. E aí o pessoal diz.
E é um dinheiro que fica na cidade também, quando vem pro próprio, né?
Fica na cidade, né?
A conta não fecha. Como é que você pega bilhões de dinheiro público de um município pobre, precário, e contrata artistas milionários que vai levar o dinheiro para outras praças? É algo que precisa ser revisto, é algo que é explícito demais para que não tenha uma ação dos órgãos controladores, como o Tribunal de Conta, como procuradores, como promotoria. Então, é um escárnio, é escandaloso. Então, a gente precisa pensar que devia a gente quer para as artes, para a música, para a dança, para o teatro, no interior. Porque colocar esse dinheiro fora de circulação, a cidade se quebra, porque o artista não tem o dinheiro na mão para rodar no mercado. Eu estou falando de uma questão econômica básica.
Muito simples.
É, né? Muito simples. Qualquer leigo entende que se eu pego muito dinheiro de uma cidade e boto na mão de produtoras externas, esse dinheiro não volta. A gente sabe que volta. Em outras perspectivas, politiqueiras, de caixa 2, de outras coisas que é muito mais sensível. Uhum. Mas não vai para o povo. Vai para questões que a gente coloca como impuras.
Melhor agora, assim. Agora você falou que essa canção, por exemplo, você trouxe no reggae, né? Aqui a gente ouviu, ela tem uma pegada um pouco mais também de rock. Então, assim, você faz a música e depois você pensa, estrutura esse ritmo que vai estar nela. Como é que funciona esse processo criativo, né? Porque a gente viu que você trafega por vários estilos musicais, né?
Cada música tem uma história própria, né? Eu gosto de pensar as canções organizando que tipo de potência ela vai chegar. Penso primeiro na letra, às vezes, né? Como o Brilho do Rio nasce poesia e depois eu vou musicar. O Vai Sem Medo veio psicografada, né? De cabeça e já nasceu o rock and roll. E aí depois eu vou melhorando as questões estéticas, conversando com parceiros que vão poder dar o tom e fazer arranjo. No caso de Vai Sem Medo, eu agradeço ao irmão Carlos, né? Irmão Carlos Psicofunk, que é um dos produtores, né? Um dos caras que pegou esse disco no colo e colocou, né, uma linha de coerência nele, porque a gente não trabalha só, a gente precisa estar arrodeado de bons profissionais. Então, o Mário MP também. Mas eu penso sempre em construir canções que elas estão muito mais preocupadas com a mensagem e que tipo de estética essa mensagem vai chegar melhor. Né? Que tipo de elaboração eu vou fazer para que ela chegue com a potência que ela mereça chegar. Então, eu pensei em reggae nessa canção porque não tem nada mais legítimo para um reggae você pegar uma pauta que defenda uma classe, que defenda um grupo de forma séria, né? Assim como rap é compromisso. Então, a gente transita nessas linguagens porque eu sou um criador. Eu não sou um rapper, eu não sou um reggae man, eu sou um artista que me permito transitar em diferentes gêneros musicais, como são os artistas que são compositores, né?
Atualmente, os artistas mais contemporâneos, eles não se rotulam, não, né? Não. Tipo, eu sou isso, eu sou aquilo.
Essa prateleira não cabe, né? Não cabe para alguns artistas. Eu me enquadro nesse lugar de estar em uma necessidade de produção tão intensa que me vinculo a diferentes formatos estéticos.
Permite experimentação.
Experimentação. Tá, e para chegar, eu acho que a mensagem é mais importante.
Muito bem, Maurício. Então, para a gente fechar essa entrevista, vamos pedir para você, para convidar o público para o seu show, né? Para essa apresentação que vai acontecer no espaço Brilho do Rio, Multicultura em Barreiras, às 7 da noite, nessa sexta-feira. Então, convida esse público que está aqui com a gente para ouvir o teu trabalho.
Sim, sim, sim. Ó, Liz Tarsira, muito obrigado. É, ouvintes da Rádio Educadora, dia 7 de agosto. A gente vai estar lançando Vai Sem Medo Entre o Rio e o Mar, com uma mensagem potente e que vocês precisam acessar. Vai estar em todas as plataformas digitais. Então, escolha a sua preferida e escute esse disco, né? E dá um retorno pra gente. Dá um retorno pra gente de como é que esse álbum chega em vocês, porque foi feito com muita potência, com muito cuidado. Então, Vai Ser Medo tá aí nas plataformas. E é isso. Escutem com cuidado.
Pronto, Maurício Faísca, que deixou o recado dele, né? Convidando aí pra você acompanhar esse show e também acompanhar esse trabalho que chega dia 7 aí nas plataformas de música. Estamos ouvindo mais um pouquinho. Vamos ouvir mais um pouquinho de Maurício Faísca. Lembrando que essa entrevista, gente, ela fica disponível completinha lá no nosso site, né? O educadorfm.gov.br, onde você pode compartilhar a entrevista. Fique à vontade, ouvir novamente. Vamos ficar, ouvir mais um pouquinho aí, viu, de Maurício?
Poetas de comunidades de Salvador vão desfilar na Flipelô vestindo as próprias obras literárias. Vamos conferir os detalhes por Rafael Lopes.
A Praça das Artes, no Pelourinho, vai ser transformada em passarela para a literatura. Poetas de comunidades de Salvador vão apresentar as próprias obras em um desfile que une moda, design e poesia. A performance Literatura no Corpo faz parte da programação preparada pela Fundação Gregório de Matos para a Flipelô. A gerente de bibliotecas e promoção do livro e leitura da Fundação, Jane Palma, explica a proposta.
Estivemos desde abril nas comunidades da cidade de Salvador, do subúrbio à praia. Fizemos uma oficina de poesia e dessa oficina de poesia extraímos da comunidade a sua escrita poética. E o conjunto desses poemas das comunidades são 40 poemas por causa dos 40 anos da Fundação Gregório de Matos. Depois da produção desses poemas, transformar cada poema em uma imagem, em camisa, vestidos e batas, para que as pessoas que produziram esses poemas possam desfilar literalmente a poesia.
A programação da FGM na Flipelô também terá foco nas infâncias e na reabertura de um dos espaços culturais mais importantes do Centro Histórico.
Vamos estar com todas nossas ações do Cauê Herê, bem no coração do Pelourinho. Cauê Herê significa ler criança em Iorubá. E é a literatura, é o momento que nós trabalhamos ações afirmativas, ações de diversidade cultural dentro da literatura. Nós vamos ter também os bonecos de fantoches com o diálogo entre Miriam Fraga, homenageada da Flipelô deste ano, e Lídia Ortélio, uma senhora de 92 anos, que 60 desses anos foi dedicado só ao ensino infantil. Além disso, temos a reabertura da Grande Casa do Benin, que existe há mais de 20 anos, e no começo do ano, um caminhão desgovernado atingiu a nossa fachada, estava fechada, e aí conseguimos recuperar a tempo de nós abrirmos com o lançamento de duas revistas inéditas sobre o patrimônio de Salvador.
A reabertura da Casa do Benin será nesta quinta-feira às 17h. Já o desfile Literatura no Corpo será no sábado a partir das 18h na Praça das Artes. Rafael Lopes para Educador FM.
Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagine desafino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha.
Salvador recebe nesta sexta-feira a primeira edição do Festival da Música Nordestina na Casa Rosa, no Rio Vermelho. A programação vai contar com a apresentação da Pracatum e show de Geraldo Azevedo. Pois é, celebrando aí a diversidade musical do Nordeste. Os ingressos são gratuitos e você pode encontrar, né, retirar aí esse ingresso na plataforma Simpla. E é o som de Geraldo Azevedo que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já.
Matar sem compaixão, eu também não sei se é ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher.
Da Bahia.
Todo sábado, às 18h, você ouve o melhor do universo hip hop no programa Educa Rap, aqui na Educadora FM. Eu sou R. Vance e comigo Rebeca Mota.
Você vai curtir o som de artistas internacionais e nacionais, principalmente da Bahia, unindo a capital e o interior do estado.
Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. O santo é forte.
Educa Rap, todo sábado, às 18h, aqui na 107.5 Educador FM.
Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
A Caixa Cultural apresenta Mundo Suassuna, um espetáculo teatral infanto-juvenil que convida o público a uma viagem espetaculosa pela vida e obra de Ariano Suassuna. Dias 8, 9, 15 e 16 de agosto, na Caixa Cultural Salvador. Sessões aos sábados e domingos, às 15 e às 18 horas. Mais informações em @ Caixa Cultural Salvador. Patrocínio Caixa. Realização Beijo Produções.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera e só deseja.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM.
Melhor assim, saída.
Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educadora FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1h, com reprise sábado e domingo, às 6h30, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Multicultural. Giro de notícias.
Brasil registra aumento de 22% nos casos de HIV na última década, enquanto o mundo teve queda de 43% no mesmo período. Em 2024, foram notificados 39.200 novos casos e especialistas apontam que a obrigatoriedade da notificação, adotada em 2014, também pode ter contribuído para o crescimento dos registros.
Mais de 500 anúncios falsos sobre o Desenrola Brasil são identificados nas redes sociais nos últimos 2 meses. Segundo o levantamento do Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da UFRJ, golpistas usam o nome do programa para roubar dados e atrair vítimas pelo WhatsApp. A recomendação é acessar apenas os canais oficiais do governo e evitar links suspeitos.
E uma tonelada de cocaína é apreendida no Porto de Salvador em uma operação das forças estaduais e federais de segurança. 9 suspeitos, sendo 7 baianos e 2 paranaenses, foram presos em um compartimento, né, falso de um caminhão. Segundo as investigações, a droga seria enviada para a Europa. O grupo vai responder por tráfico internacional e associação criminosa.
O Vitória enfrenta o Atlético Paranaense nesta segunda-feira, às 9h, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão busca um bom resultado fora de casa para decidir a vaga em Salvador. Na quinta-feira, a classificação às quartas de final garante mais R$4 milhões em premiação.
Agora é meio-dia, 48 minutos, Multicultura no ar na sua 107.5 Educador FM. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente te convida a participar aqui, mandar sua mensagem de texto pro nosso WhatsApp no 719-9731-7762. Faça como o nosso ouvinte Pimenta, que chegou por aqui, disse que tá ligadão na Educadora, mandou um abraço aqui pra gente, né? E também, claro, pra Jacipita, né? Porque é o príncipe e a princesa, né? Então, um abraço, Pimenta, obrigada pela participação. Giovanni também mandou mensagem, não foi, Tassi?
Foi, Giovanni estava aqui pensando, querendo saber se será que Edson Gomes se emocionou com o show?
Com o show, né? Que ele se sentiu mal, né? Que a gente trouxe aqui, mas ele tá se recuperando já direitinho, viu? Beijo pra você, Giovanni, obrigada aqui pela participação. E Lenilda, como sempre, participativa, envolvida aqui com a gente, disse que já tá seguindo o nosso entrevistado de hoje, o Maurício Faísca, né? Ela curtiu o trabalho, já foi lá seguir, então a ideia é essa mesmo, né? Que a gente trazer aqui nomes, né? Assim, de independentes, né? Que as pessoas consumam, né, Tássio? O que é feito aqui na nossa Bahia.
É uma maneira que a gente sabe que tá chegando, né? O nosso público, os entrevistados, os trabalhos que a gente traz por aqui. E saber que a gente tá em boa companhia.
É, e a nossa missão aqui na Educadora, né? E olha, gente, agora meio-dia 50, a gente segue com Multicultura aqui na sua Educadora FM. Olha, viajar fora do período das férias e feriados pode até representar uma economia importante no orçamento, mas a baixa temporada também exige planejamento, viu? Quem vai contar todos os detalhes pra gente é Rafael Lopes.
Passagens aéreas e hospedagens costumam ficar mais baratas no período de menor procura. Além da redução de custos, o viajante também encontra destinos menos movimentados. O professor de hotelaria do Senac Bahia, Albérico Teixeira, explica as principais vantagens da baixa temporada.
O turismo brasileiro ainda tem um caminho enorme pela frente para poder falar em alta e baixa temporada quando se fala da Europa, né? Não é num caráter valorativo que eu digo isso, é só uma constatação. Por exemplo, você vê que hoje a França, do tamanho do estado da Bahia, você imagina isso. A França tem uma média de 70 milhões de habitantes e recebe 100 milhões por ano. Os Estados Unidos, que é um país super difícil de você entrar, né, você vê a dificuldade, recebe 77 milhões. O Japão, que está do outro lado do mundo, recebe 45 milhões. E nós, você deve saber, estamos recebendo esse ano 9 milhões e meio. Então, quando eu falei isso, né, sem desmerecimento, é dizer que temos um caminho muito grande pela frente. A vantagem da baixa temporada, eu acredito que você tem mais tempo livre para circular, menos movimento, bastante pessoas. Os grupos são menores que frequentam a cidade nesse período, geralmente, né? O que permite experiência personalizada, porque o sujeito que vem com um grupo menor e a cidade está mais vazia, ele pode fazer coisas que, quando há um grande número de turismo, ele não pode fazer. Você vai encontrar preço melhor na hotelaria. Então, a baixa temporada tem essa vantagem.
Mas nem tudo é vantagem. Em alguns destinos, a redução do fluxo de turistas pode significar menor oferta de passeios, horários reduzidos de atrações e até serviços funcionando em escala diferente.
Na Europa é muito comum que algumas cidades, cito o exemplo de Maiorca, cidade onde eu trabalhei, que eles fecham no inverno, na baixa temporada, não funciona nada. Existe um público muito frequentador da baixa temporada, né? São as pessoas de maior idade, geralmente, os grupos LGBTQIA+, são grupos que frequentam esse período também. Tem uma coisa chamada Blazer, que seria business and leisure, ou seja, negócio e viagem. É um neologismo que tem no turismo. Pessoas que aproveitam esse período para poder fazer um trabalho e uma viagem simultaneamente, aproveitar o momento de trabalho, reuniões, congressos, seminários, e aproveita para conhecer a localidade onde eles estão.
Segundo Albérico Teixeira, algumas medidas simples ajudam a aproveitar melhor o período.
As pessoas que viajam na baixa temporada podem fazer um levantamento da hotelaria, da localidade. Aquele período é muito chuvoso naquela região. A mim não me incomoda se estiver chovendo, né? Eu já fui para lugares que eu sei que chovia, mas era mais barato viajar naquele momento, né? Mas tem gente, é muito quente naquele momento, os hotéis estão fechados, existem pousadas, albergue da juventude, Airbnb. Vai descobrir essas possibilidades de viagem, que são viagens mais econômicas. Que geralmente é a pessoa de menor poder aquisitivo que vai viajar nesse período, né? A pessoa que tem poder aquisitivo, evidentemente, que não se preocupa com esses detalhes.
É por isso que pesquisar o destino e planejar o roteiro com antecedência podem tornar a experiência ainda mais tranquila. Rafael Lopes para Educador FM.
A Escola Picolino de Artes do Circo está com inscrições abertas para um curso gratuito de iniciação circense, voltado para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. As aulas vão acontecer às terças e quintas-feiras, das 2h30 às 5 da tarde, no Picadeiro do Circo, na Orla de Pituaçu. 70% das vagas são destinadas a estudantes da rede pública e beneficiários de programas sociais. As inscrições devem ser feitas até a próxima quarta-feira por meio de formulário disponível no Instagram do Circo Picolino.
E humor e poesia dividem o mesmo palco no novo espetáculo de Gregório do Vivier. O monólogo O Céu da Língua chega aqui em Salvador com uma proposta que mistura stand-up, literatura e reflexão para aproximar o público da poesia de forma leve e divertida. Quem vai trazer todos os detalhes pra gente é Bruna Ferraz.
Gregório do Vivier sobe ao palco com o monólogo cômico O Céu da Língua, que traz a poesia atrelada ao humor, falando sobre o assunto de maneira prazerosa, divertida e distante da formalidade que costuma o cercar. Luciana Paz, que divide a dramaturgia do espetáculo com Gregório, conta que ele mistura stand-up com poesia.
Você fica na cabeça do Gregório durante uma hora e meia. Um excelente comediante, mas também é um pensador do seu tempo, é um grande ator, canta lindíssimamente bem. Uma das coisas que eu conversava com o Greg do espetáculo era assim, que parte sua as pessoas vão ter acesso que elas não têm em outros momentos? Porque elas te conhecem do porta, te conhecem como comunicador. Eu acho que esse lado poético é um lado muito profundo do Gregório. Tanto eu quanto o Greg, nós temos essa natureza meio profunda, meio idiota. E eu começo a ouvir as reflexões que a gente ia fazendo, e é isso, a sensação é de dois filósofos conversando, mas como são dois palhaços, às vezes o pensamento resultava numa coisa muito bonita e às vezes o pensamento resultava numa coisa muito idiota e ruim. Só que o ruim pra comédia é igual. O que a poesia não usa, às vezes a comédia agradece.
Um dos temas que O Céu da Língua instiga os leitores é o questionamento. Por que as pessoas têm medo de poesia? Luciana Paz considera que a relação entre o leitor e a poesia é de grande intimidade.
Quando o leitor tem a chance de parar em cada palavra, eu acho a manifestação de maior intimidade. Quando ela é dita através da oralidade, né? Quando ela é falada para os outros, você sempre tem esse desafio, que é o estado poético de quem recebe. Por que que as pessoas têm medo de poesia? Porque em algum momento foram sequestradas por alguém dizendo uma poesia no momento em que aquela pessoa não estava pronta para ouvir. Aquecer o estado poético das pessoas para que quando você disser a poesia, elas tenham ouvidos para isso. E por incrível que pareça, eu acho que o humor é uma grande ferramenta para você aquecer a poesia. O humor, ele joga o valor das coisas lá para baixo. E eu não acho isso ruim. Ele diz pra gente que a vida não é tão séria, que nada é tão grave. E isso vai criando uma falta de expectativa, de seriedade, que eu acho que às vezes é o erro de como a poesia é tratada.
O espetáculo O Céu da Língua fica em cartaz na Concha Acústica do Teatro Castro Alves nesta sexta e sábado, sempre às 19h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Bruna Ferraz, para Educador FM.
O poeta Paulo Andrade promove uma oficina para apresentar caminhos a quem deseja publicar poemas de forma independente, por meio do Kindle Direct Publish, plataforma que tem ampliado as possibilidades de circulação da literatura. A atividade é voltada para escritores iniciantes e autores que desejam conhecer novas ferramentas de publicação, e vai reunir dicas práticas sobre edição, publicação e divulgação de livros. A oficina faz parte da programação da Flipelô e acontece nesta sexta-feira, às 10 da manhã, na Vila Literária, no Largo Tereza Batista.
Pois é, né? Ao longo dessa semana a gente vai estar trazendo muitas coisas da Flipelô, né, Tassi? Porque
cultura
dia 5 tem essa abertura, né, dessa grande festa literária lá do Pelourinho. Então, claro que o Multicultura vai estar recheado aqui de possibilidades, de opções. A gente não consegue dar conta de tudo, mas o que a gente puder aqui passar para vocês ficarem com vontade de ir lá conferir toda essa programação, né? E tá, se falou aí dessa oficina da poesia. Eu vou trazer uma outra, né, opção aqui, que vai rolar também durante a Flipelô, que é a editora Caramurê vai promover à mesa As Grandes Transformações na Cidade de Salvador, sob o prisma humano e arquitetônico. Vai ser no sábado, às 5 da tarde, na Casa das Editoras Baianas, que vai ficar no Solar Ferrão, no Centro Histórico. Durante a apresentação, né, como a gente falou, que integra essas atividades da Flipelô, especialistas vão refletir sobre as mudanças que moldaram a capital baiana, relacionando a evolução da arquitetura dos espaços urbanos e também das vivências de quem constrói diariamente a história da cidade, ou seja, né, a Flipelô trazendo vários debates, né, tá, para além da literatura, né, então muito conteúdo.
A Flipelô é um lugar do meu coração.
Ela só não tá na frente da Flica, né? A Flica é minha primeira.
Vamos,
né?
Respeitar, claro, a ordem dos acontecimentos.
A Flipelô também está super no meu coração.
A gente se encontra por lá.
A,
né,
gente se encontra por lá. Agora 12:58. Essa segunda-feira traz a série Festival Educadora, com destaque para as músicas vencedoras da 9ª edição realizada em 2011. Um dos critérios para a composição da comissão julgadora do festival é ter sempre um integrante da emissora, né, Estácia?
Nessa ocasião, quem ocupou esse lugar como representante foi Newton Amorim, programador musical daqui da Rádio Educadora. Ele formou com Tom Tavares, Rai Gouveia, Cláudia Cunha e Moisés Gabriele o júri que avaliou as 744 gravações inscritas para chegar às 5 vencedoras da 9ª edição. O radialista comenta sobre essa experiência, que também contribuiu com o trabalho que ele faz na Educadora FM. A produção é de Juliana Dias.
Pois é, e ao som do especial das 6 de hoje que a gente se despede de vocês, ouvintes. A semana só tá começando, hoje é segunda-feira, tem muito multicultura pela frente. Queria agradecer Davi Cerqueira e Jackson Alves aqui juntos na operação de áudio. E claro, minha companheira de bancada Tassira Coelho. Valeu, Tassi, pela parceria, até amanhã.
Eu também quero agradecer, Lizy Lobo, pela oportunidade de dividir essa bancada com você. Obrigada aos nossos ouvintes. Obrigada a Mariana Freire, que faz a produção de estúdio. E amanhã temos mais Multicultura a partir do meio-dia. E você segue na boa companhia de Moacir Mota.
Educador FM Independente, a oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano. Diretamente do Rio de Janeiro, o evento que já conquistou Salvador. Samba de Caboclo. Um encontro com nossa ancestralidade através do samba, da maneira que todo mundo gosta. No chão, pertinho do povo. Dia 15 de agosto, no Clube Fantoches. Samba de Caboclo, de volta às origens, fortalecendo as raízes afro-brasileiras e a música preta. Dia 15 de agosto, no Clube Fantoches. Ingressos à venda no Simpla. Apoio Educadora FM.
Olá, ouvintes da Educadora FM, eu sou Dilton Amorim, programador musical e produtor do programa Forró para Todos. Vou estar no especial da SER de hoje, apresentando as canções vencedoras na nona edição do Festival de Música Educadora, realizado em 2011. Até lá!
Especial das 6, de segunda a sexta, em duas edições, às 6:30 da noite e também às 6 da manhã, aqui na Educadora FM.
Meu samba tem muita xé, é bem dizer no pé.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir duas horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Salve, salve, um bom início de semana para você. Seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a 107.5. Nesta tarde de segunda-feira, dia 3 de agosto, eu sou o Moacir Mota. Ficamos juntos até às 4 da tarde. Mas agora eu apresento o Toca Aí, programa que você ouvinte faz através do nosso WhatsApp, que é o 999641908, pedindo a sua canção predileta dentro da nossa programação. Pode ser uma mensagem de áudio de no máximo 15 segundos, com seu nome, qual bairro e cidade que você fala, e se você quiser, dedica para alguém.
Alô, alô, Educadora FM.
Primeiro pedido da tarde, Vânia Abreu, Dó de Mim, música de Pele. Quem pede é a nossa ouvinte que mora em Santa Cruz, a Miralva. Miralva, boa tarde. Vamos ouvir então a Vânia Abreu, Dó de Mim.
Deus, deixe pra amanhã. Tenha dó de mim, não olhe pra trás, que eu não quero ver. Quando seu olhar me fita, estremecer. Se a solidão vier me procurar, digo que não estou. Por não resistir, quanto tempo mais tenho que esperar pra que você possa vir me perdoar? Sem você eu nada sei, esqueço de lembrar como que se faz pra adormecer. De você pensar que é o fim. Agora diz quem vai cuidar de mim. Se você voltar, ressuscitarei. Sairei do breu pra me redimir. O que é que eu vou fazer se dependo de você? Feliz.
solidão vier me procurar, digo que não estou por não resistir. Quanto tempo mais tenho que esperar para que você possa vir me perdoar? Sem você eu nada sei, esqueço de lembrar como que se faz pra adormecer. Vou morrer só de pensar, de você pensar que é o fim. Agora diz quem vai cuidar de mim. Se você voltar, ressuscitarei, sairei do breu pra me redimir. Que é que eu vou fazer se dependo de você pra viver e ser
Pita.
Aqui é Rafael Valentim.
Como ele gosta de Djavan, ele quer ouvir no Toca Aí.
De 87, Dou ou Não Dou.
Toca Aí.
Você me faz sofrer e diz que chorar não faz mal a ninguém. Eu quero ver, meu bem, quando você vai querer crescer. Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém. Também se mais houver loucura, refaça e diga que me quer namorar, criatura do céu. E a gente faz amor quando tiver que acontecer. Desejo logo, posso esperar que um dia vou ver a fera ronronar com doçura. Aí quem sabe a gente emenda. Aí quem sabe a gente vá. Depois da explosão faz mal a ninguém. Eu quero ver, meu bem, quando você vai querer crescer. Não vê que além de ti não existirá no mundo mais ninguém. Também se mais houver loucura, refaça e diga que me quer namorar, criatura do céu. E a gente faz amor quando tiver que acontecer. Se eu te desejo logo, posso esperar que um dia vou ver a fera ronronar com doçura. Aí quem sabe a gente emenda. Aí quem sabe a gente.
Apaixonar, o tempo passa, o amor.
Boa tarde, família educadora. Hoje eu quero ouvir Banho de Folha com Ed Luna e quero oferecer a um ouvinte amigo Pimenta.